Alô, 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 tá no ar já? Salve, salve, camaradas! Chegamos ao terceiro episódio do Nadando no Raso, o podcast que não se aprofunda em nada, assim como seu apresentador. Segue lá nas redes sociais o arroba maicaneto. E se além de escutar, você quiser ler algumas coisas sem sentido, vai lá em www.maicaneto.com. Agora vamos ao quadro Trabalhos Arrom. Pera, pera, acabamos de receber uma cartinha do ouvinte. Começa então o quadro Cartinha do Ouvinte. Oi, Neto. Acompanho o teu programa e venho por meio desta dizer que você anda pisando na bola. Falo aqui especificamente do uso do termo arrombado. Se buscarmos no dicionário, ele diz que se arrombou, que apresenta rombo, algo que foi rompido ou aberto à força. Disse da pessoa que já teve muitos parceiros sexuais, mulher que deixou de ser virgem, mulher que se dedica à prostituição. O termo é comumente relacionado a mulheres como uma referência a estupro. Pensa, uma casa arrombada é uma casa que foi invadida sem permissão. E por vezes também é relacionado a homens homossexuais como algo negativo. A penetração como violência ou como desvio de conduta. E outra, o termo arrombado atribui algo negativo a quem sofreu a violência, fazendo que o xingamento seja mais uma vez em cima da vítima, não de quem a violentou. Ou seja, a palavra arrombado tem cunho discriminatório, é violenta e ainda por cima é uma palavra meio feia, né? Não que isso importe essa altura da minha carta. Encerro minha contribuição por aqui. Abraço. De um ouvinte anônimo. Ok, então é isso, pessoal. A palavra arrombado está excluída do podcast. Ah, mas o Avelino agora está se vendendo ao politicamente correto. Olha, camarada, não prometo nunca mais repetir essa palavra. Mudar hábitos leva tempo, requer força de vontade e vez em quando a gente escorrega. Mas eu não quero de jeito nenhum dar voz ainda mais ao sexismo e à homofobia. E se tem alguém me dizendo que a palavra machuca, dói, faz mal para alguém, que ela tá errada de várias formas, é minha obrigação pensar seriamente sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu tento evoluir. Quer mandar uma cartinha? Chama no Zap, direct do Insta, Twitter ou e-mail para maicaneto@gmail.com. E vamos ao quadro Trabalhos de Merda. Trabalho de merda. É aquele que tu pensa no domingo à noite. Merda, amanhã eu trabalho. Para o relato de mais uma aventura pelos rincões empregatícios, temos nossa primeira convidada. Que rufem os tambores! Camila Melo de Freitas. Vem pra cá, vem pra cá. Por favor, conte para nossos ouvintes quem é você em 280 caracteres.
Sou a Camila, tenho 35 anos. Sou de peixes com ascendente escorpião, lua em Libra, amo gatos, gosto de cachorros e adoro passar a tarde e domingos apeando canais até sentir sono.
Camila, ouvi dizer também que teu companheiro é um homem maravilhoso, é verdade?
Sim, ele é demais.
Camila, como todos nós, já teve um trabalho de merda. Vamos ao caos.
Bom, antes de iniciar meu relato, eu tenho que dar uma contextualizada. Sou formada em administração e esse emprego era da época que eu pegava trabalhos na área administrativa. Graças a Jah, hoje eu trabalho com a TI. Em meados de 2013, consegui esse trabalho. Era de um grande hospital de Porto Alegre, vinculado a uma grande universidade católica. Trabalhava num setor administrativo, bem burocrático mesmo. Já faziam 2 anos de uma rotina que eu até gostava, mas não tinha possibilidade de crescimento. Então me candidatei a vagas melhores. Queria mudar para um setor que ganhasse mais, tivesse mais visibilidade. Consegui. Depois de alguns meses lutando pela promoção, o RH me chamou. E quando alguém te oferece um salário maior e possibilidade de crescimento, é para aceitar de olhos fechados, certo? Errado, muito errado, mas eu não sabia disso. Eu seria secretária na linha de frente de um setor, recebendo pessoas externas do hospital. Não tinha mistério, pensei. Mal eu sabia a baita furada que eu tinha me enfiado. Para começar, o uniforme seria diferente. Sim, pessoal, era obrigada a usar uniforme. Mas o problema não era esse. Mais tarde, eu iria descobrir que as pessoas usavam suas próprias roupas. Ou seja, elas compravam roupas para poder usar no trabalho. Elas compravam uniforme, sendo que o hospital era obrigado a nos fornecer. É claro que eu não comprei e sofri represálias por isso. Mas depois eu retomo esse papo. Continuando, dentre as pessoas externas que chegavam e eu tinha que atender, algumas eram pacientes enfurecidos, que vinham reclamar e queriam falar com o diretor, com o médico, com o papa, com qualquer pessoa que fosse mais importante que eu. E a minha missão era ser firme em dizer que teria que marcar horário. Se a pessoa fosse agressiva, teria que chamar a segurança. Nunca precisei chamar, mas tinha pavor quando alguém vinha reclamar e eu não sabia o que fazer. Além de toda a pressão externa, tinha a pressão interna do setor. Quando eu atendia um diretor ou médico importante, imaginem aspas no importante, eu deveria ser muito simpática e sair correndo para fazer sei lá o que aquela criatura queria. Por pessoas importantes, leia-se: homens, velhos, brancos, em cargos altos. A minha chefe se chamava Lulimar. Ela era extremamente simpática com os médicos e diretores, mas com os seus funcionários era uma megera, do tipo megera de filme da Disney mesmo. Ela fazia os funcionários chorarem no final do dia, tamanha humilhação e chantagem emocional. Não demorou muito para eu começar a ter a síndrome de domingo à noite, onde o trabalhador começa a entrar em depressão quando pensa que tem que acordar cedo no outro dia para ir trabalhar. Mas imaginem isso todos os dias, em um looping eterno. Era assim que eu estava por tamanha pressão que eu sentia. Quem me conhece sabe que meu cabelo é ondulado, não faço escova, não curto muito usar salto e não uso quase nada de maquiagem. Sabendo disso, ouvinte, vamos à parte mais tensa que me ocorreu durante essa minha estadia de quase 2 meses no setor. Um dia pela manhã, a Lulimar me chamou em sua sala e fechou a porta. Começou dizendo que naquele setor todos os funcionários deveriam estar bem apresentáveis. Até então, eu não tinha prestado muita atenção no que ela queria dizer com apresentáveis. Hoje vejo que é porque todas as mulheres que trabalhavam no setor tinham cabelo alisado, usavam bastante maquiagem, salto alto o dia inteiro e suas roupas eram sempre impecáveis, já que elas mesmas compravam seus terninhos para usar no setor. E daí veio a frase que marcou esse abuso moral que sofri. Tu não é apresentável o suficiente para esse setor. Tipo, oi? Como assim? Na hora eu confesso que fiz uma cara de não entendi e ela continuou. Olha esse teu cabelo, sempre bagunçado, não usando um pingo de maquiagem e com essas calças que não cabem bem em ti. Lulimar, querida, desculpa se eu não me encaixo no padrão de modelos da Victoria's Secret que você utiliza para a contratação do setor. Ela despejou tudo isso e finalizou dizendo que se eu quisesse continuar ali, teria que melhorar. Como na época eu não tinha ideia do que era o feminismo, simplesmente saí daquela sala em choque. Não chorei, simplesmente fiquei em silêncio. É claro que eu não melhorei, não fiz nada do que ela queria. Fui ficando com uma raiva absurda e algumas semanas depois fui demitida sem nenhum motivo. Como ela tinha um cargo importante, ninguém do RH perguntou o porquê da minha demissão. Eu simplesmente fui expulsa depois de 2 anos e 5 meses me dedicando àquela organização. Não desejo mal da Lulimar, pois sei que em alguns anos depois ela foi demitida por ser uma péssima profissional. A justiça foi feita. Mas posso dizer, valeu Lulimar por me mostrar que a administração não era o que eu realmente queria para a minha vida profissional. E presta atenção, que mulheres machistas como tu são tão pisoteadas quanto eu nesse mundo patriarcal.
Então é isso, né, pessoal? Esse foi mais um Trabalhos de Merda e...
Ah, olha só, posso falar sobre uma entrevista de merda?
Claro, roda a vinheta. Entrevistas de merda.
Essa aconteceu antes da história do hospital. Em meio à procura de emprego, surgiu uma vaga em uma grande loja de departamento para a área administrativa. Cheguei para a seleção num lugar com instalações modernas e pessoas descoladas, vestidas as roupas da marca. No meio da entrevista, a mina do RH me solta essa. Pessoal, Nossa política interna exige que todos estejam bem vestidos e mulheres, além disso, bem maquiadas. Nossos clientes internos, chefias, são tão importantes quanto os clientes externos. Eu juro, fiquei semanas pensando no que a maquiagem iria acrescentar na minha produtividade naquela empresa. De nada adianta toda aquela imagem cool se o pensamento é ultrapassado. Ainda bem que não deu certo.
Perguntas jogadas ao Léo. Por que o Deus do Papa Francisco parece bem melhor que o Deus do Pastor Malafaia? Vamos então ao único quadro fixo do programa. Adjetivo para Bolsonaro: velhaco, que ludibria de propósito, ardiloso, enganador, ribalde, trapaceiro, que é desonesto ou traiçoeiro, ordinário, patife, que leva uma vida devassa, libertino, disse de animal que não se deixa prender facilmente. E agora, vamos falar de amar? Você ama, todo mundo ama, mas eu te pergunto, como você expressa o seu amor? Você deixa claro o seu amor por alguém? Minha mãe, Dona Magali, nunca foi muito de dizer eu te amo. Lá em casa, meu pai sempre foi o mais carinhoso. Era isso que eu achava quando mais novo. Esses dias, uns anos atrás, descobri que minha mãe demonstra seu amor de um jeito diferente. E desse jeito, ela sempre disse eu te amo, diariamente. Minha mãe ama através da comida. Eu lembro dela preparando minha merendeira amarela na pré-escola. Ela colocando uma banana, um sanduíche, um todinho. Eu lembro dela fazendo lasanha, sopa, massa, arroz com galinha, bife, bife de fígado, carreteiro, feijão. Lembro dela cozinhando quando tivemos pouco. Lembro dela cozinhando quando tivemos muito. Lembro das tortas de aniversário, dos bolos de cenoura, do pastelzinho frito, do molho de cachorro quente, do chocolate quente no fogão a lenha, do chá de abacaxi no aniversário dela, da maionese de batata, personagem central no almoço de domingo. Por falar em almoço de domingo, experimenta faltar dois domingos em sequência. Ela faz drama no telefone, ela pergunta se a gente trocou de mãe, ela ameaça fazer pão caseiro para garantir que a gente não falte no próximo final de semana. Nessa quarentena, ela já deu um jeito de mandar alguns pratos, uns bolos, mas não é a mesma coisa. Ah, Dona Magali, já fazem mais de 100 dias que não sento na tua mesa. 100 dias que não sirvo a melhor comida do mundo, quentinha, direto das panelas fumegantes. Saudade, minha mãe, de escutar tu falar te amo do teu jeito. E você, caro ouvinte, como você demonstra o seu amor? Você escuta as formas diferentes de amar dos que estão perto? Terminando com um poema. Os degraus. Não desças os degraus do sonho, para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está é na tua vida. E é um sonho louco este nosso tempo. Mário Quintana.